Obrigado.
Amém.
Boa noite. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Quero parabenizar os irmãos pelo aniversário e agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Dulce, minha esposa não está passando bem, infelizmente ela ficou tristinha. Ela falou, você vai sozinho? Eu falei, não, fica que eu vou, fica orando por mim. Eu vim lá de pé da serra, Piabetá. Aí eu vim assim na estrada, é um pouquinho longe, mas eu falei, Senhor, obrigado, porque eu estou indo para ministrar a Tua palavra, pregar o Evangelho. Tem tanta gente que vai mais longe para fazer coisa errada, né? Então, eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade. Meus parabéns, Deus abençoe, pastor Evandro, irmã Márcia, os irmãos, os obreiros, e é muito bom estar com vocês. Eu estive aqui na Boda de Prata do pastor, a Márcia, ministrei aqui os 25 anos dele, e estou aqui também nos 25 anos da igreja, espero estar nos 50. Se Jesus não voltar, porque Jesus está voltando, eu tenho uma palavra para dividir com a igreja, que está no livro, na epístola de 1 João, capítulo 3. Pastor, lê em pé, sentado, como é que é aqui? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. 1ª do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Deus é bom? Ué, Deus é bom? Ah, ok, pensei que você estava concordando comigo, né? Diz assim o texto, trago um abraço também da igreja do Fragoso, como representante legal daquele lugar. Assim diz a palavra de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Posso ouvir um amém?
Amém?
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Só até aqui, que Deus abençoe a leitura de sua palavra, e vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que tu me concedes de eu estar aqui neste lugar com os meus irmãos, celebrando o teu nome, te agradecendo, Senhor, pelo 25º aniversário desta congregação, deste lugar, ó Deus, que o Senhor separou para reunir essas ovelhas. Que tu possas continuar abençoando este lugar, salvando almas, libertando os cativos de Satanás. Ó Deus, fazendo uma grande obra no coração do homem pecador que precisa de Jesus. Continua usando o pastor Evandro, a irmã Márcia, os diáconos, o ministério, aqueles a quem tu tem trazido para auxiliar o teu servo, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Senhor. E abençoa cada família. Oro pela Dulce, guarda a tua filha, a saúde dela. Que ela seja tocada pela tua mão bondosa nesse momento. e que ela seja plenamente curada para a glória do teu nome. Não só ela, mas todos quanto entraram enfermos neste lugar, que sejam tocados pelo poder do nome de Cristo, que tu possas manifestar o teu poder, ó Deus, e fazer, ó Deus amado, que aqueles que entraram doentes saiam curados para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração pela tua palavra, a urgência do evangelho, da pregação do evangelho. Me conceda liberdade, me conceda graça para que eu ministre sobre o corpo, e conceda graça ao corpo para que o corpo possa me ouvir, Senhor. Ó, que a nossa mente e o nosso coração possam estar, ó Deus, ligados. Ó Deus, que possamos estar bebendo da tua palavra, que possamos nos alimentar nessa noite pelas escrituras. Ó Deus, em nome de Cristo nós oramos, e que os santos digam amém. Amém. Poder sentar. Título da nossa exposição nessa noite é A Realidade do Pecado. O problema do homem é o pecado. Após a queda de Adão, houve a depravação total e o homem nasceu em iniquidade. E há um número de fatores importantes que enfatizam a urgente necessidade de se esclarecer o que é pecado. Muitos fatores. Primeiramente, nós vivemos num clima pós-moderno. Porque o problema não é o pós-moderno, o problema é a queda do homem. Mas, já que nós estamos num pós-moderno, é uma sociedade de relatividade. E o pecado se tornou relativo para nós nessa cultura pós-moderna. Então, isso é pecado. Depende de cada um, depende da mente, depende do coração, depende do ponto de vista. E aí a gente encontra vários argumentos na defesa da sua transgressão. E aí a definição de pecado fica um pouquinho comprometida. E a sociedade ocidental que nós vivemos, ela encoraja o pecado ao extremo, a começar na mídia, que ela é um objeto de incitação do pecado, as propagandas, né, das bebidas e das mulheres seminuas, dos moços bonitos, dos carros, enfim, de vários, vamos dizer assim, motivação para que a gente viva uma vida desregrada e longe de Deus. Então, nós vivemos num mundo que encoraja o pecado, e quando nós olhamos a sociedade, e a começar, né, pelos nossos dirigentes, olhamos aí os escândalos, e aí a gente olha para os escândalos e fala assim, meu Deus, como é que pode? Mas a gente vem descendo lá, vamos dizer assim, da área de cima, superior, e até lá no finalzinho nós podemos ver a corrupção, uma proporção menor. Por exemplo, quem trabalha em um hospital, o almoxerifado do hospital, as pessoas vão procurar luva, elas somem, vão procurar seringa, elas somem, vão procurar comprimidos. Os comprimidos somem. Então, numa proporção menor, a corrupção é generalizada. Então, nós falamos do petrolão e esquecemos que existem muitas pessoas que não têm, não podem colocar a mão no petrolão, mas colocam a mão num gato net, colocam a mão no gato. Tem gato de todos os modos hoje em dia, né? É gato de tudo. E aí todo mundo faz, né? A Sérgio, lá em cima é Sérgio, aqui é Light, né? É Light. E quantas pessoas que furtam energia, aí a gente está lá vendo televisão com a energia furtada, aí aparece lá os nossos senadores, deputados, a gente, como é que pode? Isso é um absurdo! É? Por isso que eu também não pago luz. Aí, o que é pecado? Onde nós estamos? Qual é a posição da igreja nisso tudo? A filosofia pós-moderna é ferozmente oposta à lei. E o certo e o errado são julgados com base nos sentimentos. Quer dizer, subjetivamente nós julgamos o que é pecado. Uma certa feita chegou um homem lá na igreja para fazer esse rebaixamento que é caro pra caramba, né? Aí conversando, ele mediu aquela coisa toda e disse: bispo, eu vou trazer um orçamento no próximo encontro. Mas a conversa vai, conversa bem. E ele disse assim: eu fui numa igreja, e ele indignado, se levantou indignado. E eu conversando lá com o administrador da igreja, porque essa igreja que ele foi tinha um administrador diferente do nosso sistema. E aí ele ficou indignado porque o administrador, no final, que fez o orçamento, ele disse: olha, vou fechar contigo, mas você tem que me dar 10% dessa venda. Ele: como é que pode um administrador pedindo 10%, uma comissão, né, do trabalho dele na igreja? Falei: realmente, isso é um absurdo. Bom, aí passado um tempo, ele me vem com orçamento, aquele orçamento caro toda a vida. Aí ele me diz assim: bispo, se o senhor quiser, sem nota, é X. Se o senhor quiser a nota fiscal, o senhor vai ter que pagar ICMS, não sei, 12%, um negócio assim, não me lembro exatamente, eu também não entendo nada desses valores. E aí ele continua o argumento dele: mas, bispo, o que a prefeitura de Magé vai fazer com o imposto que a igreja vai pagar? O que o nosso governo vai fazer com o imposto que a gente paga? Bom, no primeiro encontro, ele meteu o malho no administrador que estava querendo levar 10%. No segundo encontro, ele estava tentando convencer de eu fazer o trabalho dele sem nota, porque o imposto que a igreja ia pagar não ia valer de nada. Ele estava analisando o pecado subjetivamente. Aí, se a gente colocar isso aqui para a gente discutir, e se eu der se oportunidade para todos os irmãos derem a sua opinião, aí alguém poderia dizer assim: bom, eu concordo com esse administrador, pelo menos ele vai levar lá um dinheiro, aquela coisa toda. Aí você: não, eu não concordo. Outro: não, eu concordo. Aí o outro fala: não, eu também não concordo pagar todos os impostos para o governo, porque o que ele faz com o nosso dinheiro? O governo rouba o nosso dinheiro, furta, desvia o nosso dinheiro. A gente vai começar aqui um debate e cada um vai ter o seu ponto de vista. Mas a pergunta é: o que é pecado? Como a gente pode definir pecado? Será que a gente pode definir pecado subjetivamente? Cada um tem uma mente, cada um tem um coração, cada um tem um ponto de vista, cada um está num grau de raciocínio diferente, de idade diferente. Se a gente pega essas crianças bonitas que tocaram aqui, a gente conversar com elas sobre pecado, e elas vão achar muitas coisas normais, e elas vão crescer, depois: não, isso não é, e enfim, cada um vai ter uma definição de pecado. Então, essa cultura pós-moderna, essa filosofia, ela julga pecado subjetivamente. Mas, onde nós podemos definir pecado? E eu começo essa definição de pecado dizendo que pecado, ele é definido objetivamente. Isto é, pecado, ele é definido pelas escrituras. Não está aqui dentro, está nesse livro. É esse livro que define pecado. E o texto que nos serviu de base, eu queria que você voltasse para o texto de base, deixasse a sua Bíblia aberta, a gente vai fazer uma exposição desse texto. O apóstolo João, ele faz a definição de pecado: todo aquele que pratica o pecado também faz o quê? Transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Mas que lei é essa? Lei do meu coração? Lei da cultura pós-moderna? Lei do Brasil? Lei dos Estados Unidos? Que lei é essa? Lei de Deus. João, o Novo Testamento ainda não estava totalmente definido, mas quando João fala de lei, ele fala de todo o Velho Testamento, de todos os mandamentos do Senhor, obviamente juntos com aquilo que Jesus nos ensinou. Então digam bem alto comigo: pecado é transgressão da lei. Então não é o que você acha, não é o que eu acho. Pecado não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que a cultura impõe para nós. Pecado é quando nós transgredimos a lei, erramos o alvo. Uma definição, quando a gente estuda a martiologia, né, a doutrina do pecado, e fala que é você errar o alvo. Que alvo é esse? A palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos. aquilo que Deus colocou nesse livro maravilhoso. Então nós precisamos abrir a Bíblia e dizer, bom, eu posso furtar, por exemplo, a energia elétrica. A gente abre as Escrituras e Jesus disse, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. A gente abre as Escrituras e as Escrituras falam que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então, Deus define a autoridade. Quando nós abrimos as Escrituras, nós olhamos que os filhos devem obedecer os pais, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? E o que eu acho interessante é que nessa lei de Deus, Deus não diz assim, obedeça o governo se ele for bom. Ela não diz isso, ela manda a gente obedecer. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos se eles forem líderes de verdade. Filhos, obedeçam seus pais, se seus pais forem de fato os pais habilidosos, amorosos e cuidadosos. A Bíblia não coloca nenhum adjetivo desse tipo, ela manda a gente obedecer. Ela manda a gente guardar a palavra dela, independente se o marido é bom ou não, se o governo é bom ou não. Independente se os pais são habilidosos ou não, ele manda a gente se submeter. Então, quando nós, na nossa cabeça, com esse mundo moderno, né? Eu, por exemplo, acompanho a igreja aqui de Paciência, desde o outro lado, né? Não sei quantos anos eu vim pregar aqui, e o pastor talvez não sinta, mas eu que venho aqui sempre, vejo muitas mudanças normal, mudança da cultura, né? Aquela coisa toda. Então a gente vai percebendo as mudanças que vão acontecendo, mas nós devemos parar e dizer, bom, para onde que eu estou indo? Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que eu estou agradando a Deus? Então, dentro da definição de pecado, preciso não abandonar o que eu sinto, mas eu preciso colocar o que eu sinto em crivo com a palavra de Deus. Eu preciso pegar essa mente moderna, essa igreja moderna, que nós estamos vivendo numa igreja moderna. O que eu ia dizer sobre a mudança é que a gente vai crescendo, né? A gente vai se adequando, se contextualizando, né? Eu tenho que pegar essa cabeça moderna e tentar olhar as Escrituras sagradas, um livro santo que não envelhece, que não caduca, porque é inspirado por Deus. Ele serve para toda a cultura, serve para a cultura não só pós, a moderna e medieval e todas as eras passadas. Esse livro é um livro plenamente inspirado pelo Senhor. Se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, esse livro vai continuar atual, milagrosamente atual. Então nós pegamos, por exemplo, a própria medicina. Os médicos falavam o seguinte, você ia fazer um exame de sangue, E dizia, se você, sua açúcar chegasse a 110, era normal. Agora, eles falaram que é 99. Mudou. A pressão era 12/8. Então, agora, a sociedade de cardiologia disse, se você tiver 14/9, está normal. Estranho. Mas você vem para a Bíblia, ela é imutável. Você vem para as Escrituras, ela é intocável. Porque o que Deus disse há 2000 anos atrás serve, cabe plenamente nessa cultura pós-moderna. Porque esse livro é um livro de Deus. Então, a nossa vida, ela tem que ser dirigida. Nossa conduta tem que ser conduzida. Nosso pensamento tem que ser afinado com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, essa expressão, isso é ponto de vista de cada um, meu irmão, cuidado com essa frase. Porque a frase do cristão é o seguinte, assim diz as Escrituras. Porque quando a gente fala assim diz as Escrituras, esse é o meu ponto de vista, ele vai ficar do lado. Eu posso até ter o meu ponto de vista, no entanto, se esse ponto de vista não ferir a lei de Deus, porque se ferir é transgressão, e se for transgressão é pecado. E pecado é um problema muito sério para mim, para você, para qualquer homem, qualquer mulher. gente pode estar na igreja, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser obreiro, pode ter 25 anos na igreja, pode ter 50, pode ser 100, mas se tiver pecado, a gente está com um problema sério. Então a igreja corre perigo quando ela passa a julgar pecados pelos sentimentos. Por exemplo, há um acréscimo muito grande de divórcio no meio da igreja. A gente vê pessoas que estão se divorciando sem aquilo que Cristo disse, relação sexual ilícita. Mas aí os discípulos falaram, mas Moisés permitiu a carta do divórcio. Aí Jesus disse, ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse, sejam os dois uma só carne. E aí, mas a gente vê um crescimento muito grande, e quando a gente vai conversar com as pessoas que se divorciam, elas têm argumento. Uma certa feita, uma irmã disse assim para mim, eu tenho direito de ser feliz. Uma frase egocêntrica, pós-moderna, não é só pós-moderna, sempre o homem achou que tinha o direito de ser feliz. Aí eu disse para ela assim, eu não tenho dúvida nenhuma que você tem direito de ser feliz. No entanto, você tem que saber que você tem 3 filhas, adolescente, você tem que saber que você é crente, né? Você tem que saber o que a palavra de Deus diz. E se alguém deseja ser feliz, precisa aguardar a palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis na lei do Senhor. Felizes são aqueles que lutam, que brigam. Eu não estou falando com pessoas perfeitas, e quem vos fala não é perfeito. Nós brigamos com as nossas limitações, brigamos com as nossas mazelas, mas brigamos porque somos salvos, brigamos porque nós queremos agradar a Deus, brigamos, choramos, lamentamos, queremos ser melhores, e às vezes a gente não consegue, mas porque nós somos salvos. O que eu estou dizendo aqui depois a gente vai chegar no verbo que João usa no gerúndio, não vive pecando. E o verbo no gerúndio fala de uma continuidade no pecado. E o crente, aquele que é salvo, aquele que nasceu de Deus, o verbo, quando ele peca, ele peca não no gerúndio. Ele vai só no presente e pronto. E acabou. E porque o gerúndio significa que nós estamos vivendo deliberadamente no pecado e nós odiamos o pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não aceitamos o pecado na nossa vida, porque o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Você pode vir para a igreja, você pode passar nas águas de batismo, você pode comer a ceia, você pode ser obreiro, você pode até pregar, pode ser pastor, pode ser bispo. Se estiver vivendo deliberadamente no pecado, a palavra de Deus diz que você não é de Deus. Mas se você está brigando contra o pecado como eu, você está vivo. Você está bem vivo, né? Mas se vive assim, a igreja não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu já sou grande, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz, eu tenho uma má notícia para você, meu filho. Você não nasceu de Deus. Porque quem nasce de Deus perde logo o nariz. Aliás, não é dono de nada. Ele reconhece que ele precisa de Deus, ele depende de Deus, e precisa da igreja, e precisa dos irmãos. Precisamos um dos outros. Aí a gente vê um crescimento alarmante do divórcio, do adultério, da fornicação, dos jovens tendo relação sexual antes do casamento. Aí vem para a igreja, toca, canta, faz peça, faz teatro, não tem problema nenhum fazer peça, teatro, cantar e tocar. Não tem, o problema não é esse, o problema é que o sujeito vai lá, fornica, tem sexo fora do casamento, aí ele chega na igreja, levanta a mão, está tudo certo. Não está tudo certo. Você está transgredindo a lei de Deus. Aí a gente vai conversar com eles, eles falam, não, mas mocidade é assim mesmo. E a gente vê o incentivo do sexo na internet, o incentivo do sexo na televisão, a gente vê o incentivo do sexo, desde pequenininhas as crianças são instigadas, estimuladas para uma vida sexual prematura. E a gente olha assim, acho que é normal, está tudo normal. Não é normal.
Pode ser normal daquela porta para fora, daquele portão, daquele estacionamento agora bonito, pavimentado, sem lama, para lá. Porque daqui para dentro não é. Porque nós somos de Deus, a igreja de Deus, ela vê diferente, ela sente diferente, ela procede diferente, ela age diferente. Sexo tem que esperar o casamento. Quando Deus me chamou, eu não era crente. Aí quando Deus me chamou, aí Ele me converteu e foi uma bênção. É muito bom quando Deus opera na nossa vida, amém? E depois que Deus me converteu, só foi ter sexo depois que eu me casei. Você não é mais macho do que eu, não. A diferença é a espiritualidade. Eu tinha 22 anos. Você tem 22 anos? Se hoje, meus hormônios devem ter caído bastante. Mas 22 anos, ele estava no pico, como o teu, garoto. Como o teu, menina. Aí eu namorava a Dulce, 2 anos já de namoro, lá no mundo. E depois de crente, a gente conversava da Bíblia e eu namorava ela assim, conversando. Conversávamos, né? Na varanda dela, tinha um murinho lá. Aí quando eu vou embora, largava a Dulce, dava a volta, metia o murinho no meio e dava um beijinho nela. E um beijinho não prolongado, porque tem gente que, casal de namorado, que fica se beijando 10 minutos. Se você fica se beijando 10 minutos, uma menina e um menino, se você não sentir nada, você está doente. Você tem que procurar um médico. Bom, se você tiver depois de 70, de repente não sente mais nada. Mais com 20 e poucos anos? Não, isso é. Eu não vou dizer que você tem que fazer como eu fiz. Porque eu e Dulce achamos que deveríamos proceder assim, porque a gente era crente, a gente é crente. O problema é que você não é crente. Você tem que se converter. Quem não é crente, dá vazão os seus hormônios, e como está tudo certo, aí vem para a igreja, canta, toca, participa, você está brincando com o que você não pode brincar. Você tem que definir a sua vida. Se você quiser brincar, procure outro lugar, porque aqui não é circo, aqui é igreja. Igreja diferente. Aqui a gente treme, teme na presença do Senhor, que passeia nesse candeeiro, que tem os olhos como chama de fogo, aquele que é o dono da igreja, aquele que vai nos julgar, aquele que um dia nós vamos comparecer diante dele e a gente vai dar conta. Isso é sério. Deus trouxe você aqui, Deus tem trazido você aqui para você ouvir a verdade de Deus. Não só agora, o que eu estou, tenho certeza que eu estou repetindo, que o vosso pastor vos prega a vida toda nesses 25 anos. Eu só estou aqui repetindo o que ele fala com vocês. Não é nada novo, né? Mas é bíblico, é de Deus. Então nós encontramos a fornicação, toda espécie de pecado sexual. Encontramos pessoas que defendem seus sentimentos, a mulher fria. Mas quando a gente sobe no altar, a gente faz um voto. Você aceita cuidar dela na enfermidade, na saúde, guardar-se somente para ela, para ele, enquanto ambos viverem. A gente, amém, amém. Teve um dia no casamento, estou lá fazendo os votos, pegando os votos do casal, e o menino falando amém. Eu falei, você prestou atenção no que eu disse? O que eu disse? Ele... Rapaz, preste atenção no que eu estou dizendo. Você está votando guardar-se para ela enquanto ambos viverem. Você está dizendo que não vai ter outra mulher na tua vida. A gente faz voto, depois a mulher fica doente, o homem fica doente, a gente esquece disso, mas Deus não esquece. Deus não se agrada de voto de tolo. Isso é sério. Muito sério. No último filho nosso, Dulce teve que fazer cerclagem do útero aos 3 meses e ficou. Ela sempre teve essas dificuldades de enfermidade e nós perdemos 3 filhos. O feto crescia e aí o colo do útero era dilatado, ela perdia o neném teve que fazer ciclagem, costurar, tomar Bezetacil uma vez por mês, ficou acamada e a gente não podia namorar. Depois tem que guardar o resguardo, ficamos, eu e ela, uns 10 a 11 meses sem namorar. Mas foi o período que eu amei mais a minha mulher, a mulher da minha mocidade, mulher que eu fiz voto com ela, 35 anos de casado agora em julho, é um homem de uma só mulher, uma mulher de um só homem. A gente passa por dificuldades. Estava conversando com a Márcia e com um casal de diácono no gabinete, estávamos falando a respeito disso, né? É, uma igreja de 25 anos, quantas alegrias e quantas noites perdidas de sono, né? Um casamento, né? Muita dificuldade, mas nós fizemos um voto. Se você fez um voto, se você está pensando em divorciar, eu quero te dizer que isso é transgressão da lei. Não é um bom negócio para você. Você vai entristecer o coração de Deus, você vai entristecer o coração da igreja, você vai entristecer o coração dos seus filhos e você vai levar um fardo para a sua vida toda. Então, o nosso argumento tem que ser um. O que que a Bíblia diz? O que as Escrituras falam? E a gente precisa se voltar para as Escrituras. O grande problema dessa geração é que tem uma consciência defiante, ou, vou usar um termo bíblico que o apóstolo Paulo diz, uma consciência cauterizada. Então, uma consciência cauterizada é uma consciência insensível. A pessoa faz o que quer, procede como quer, fala o que quer, e aí o ponto de vista dela que é absoluto, né? Ou então, ela usa o argumento do relativismo, isso é relativo, depende como se vê, e se esquece que a gente tem algo que é absoluto. As Escrituras nunca é relativa, as Escrituras sempre é absoluta, porque ela é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Você lê esse livro todo dia? Você medita de dia e de noite, como o salmista no Salmo 1 diz que o justo medita nele de dia e de noite. Você faz isso, as Escrituras é o seu norte, é a sua bússola. Nas decisões que você tem que tomar, na faculdade, no colégio, no emprego, na igreja, enfim, qualquer situação da sua vida, esse absoluto é, de fato, a sua bússola, a minha bússola. Será que nós dirigimos as nossas vidas por esse livro? Que não caducou, mas que continua vivo, como uma espada que divide alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir todo pensamento. Esse livro maravilhoso, será que você o ama? O que que eu tenho percebido? Que alguns pastores, preocupados com a questão do pecado, começam a usar na sua exposição bíblica a questão da consequência do pecado. Porque quando a gente fala de pecado e as suas consequências, o que eu percebo, a minha impressão é que nós ficamos muito mais preocupados com as consequências. A gente, por exemplo, pega o exemplo de Davi. Davi peca contra Deus. A gente não fala que ele entristeceu a Deus. A gente fala o seguinte: olha só o que Deus disse, a espada não sairá da sua casa. Aí Deus vem e pesa a mão, ele diz: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. A gente dá ênfase ao envelhecimento dos ossos, à doença do rei. É, a família dele sendo destroçada. Então, eu vejo que muitas vezes, na exposição, a gente dá ênfase nas consequências. Aí, isso mexe com a gente. Conversando com um pastor amigo, no encontro de casais, ele me leva um ginecologista, que faz parte, é bom, uma palestra de um médico no encontro de casais. E aí ele disse assim para mim: bispo, eu percebi que o médico estava falando de relação sexual, de doença, venéreas e tal, aquela coisa toda, e que o médico tocou em algo que a Bíblia condena, que é sexo anal. Claramente é condenado pelas Escrituras. Aí o médico começando, fazendo a exposição dessa prática, e ele começou a mostrar os perigos que pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher, essa prática sodomita. E ele diz assim, o que eu percebi, e quando ele começou a falar dos perigos que essa prática traz de doença física, tanto para a mulher como para o homem, eu percebi assim os irmãos preocupados. Aí a gente fica muito mais preocupado com as consequências, porque se não tivesse consequência, então está tudo certo. Não está tudo certo. Quando a gente estuda sobre o pecado, e a gente está fazendo essa exposição, a gente não tem que ficar com medo de ter AIDS. Porque se alguém pegar um HIV e numa injeção, uma transfusão de sangue, ou lá no mundo, numa relação desse calibre, aquela coisa toda, e vir para a igreja, ele ou ela vão ter doença até o final, e podem morrer de doença. Mas o problema não é ter doença. O problema todo está aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, uma palavra do Mestre. Mateus 10, 28. Todos acharam? Deixa eu beber uma água aqui. Água gelada, quem bota é diácono. Você sabe por quê? O pastor perder a voz e ele pregar. Fica de olho, pastor Evandro. Mas vamos para o texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí Jesus continua. Parte B. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem pode fazer isso? Quem pode matar o corpo e jogar a alma para o inferno? Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Não temam quem pode matar o corpo, só vai matar o corpo. Mas Deus mata o corpo e Deus joga a alma no inferno. Aí entra, vamos dizer assim, o âmago da mensagem sobre o pecado. O problema do pecado é que ele leva para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que parar e pensar. Será que eu temo a Deus? Então, diga essa frase bem alto. O pecado leva o homem para o inferno. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Ninguém quer ir para o inferno. Mas para a gente não ir para o inferno, a gente precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Porque quando a gente recebe Jesus como Salvador da nossa alma, nós vamos ver daqui a pouco na exposição de 1 João 3, que ele não vai poder viver em pecado, porque o que permanece nele é divina semente. Aí João fala, esse não pode viver pecando. Não pode! Ele é categórico na sua palavra, eu acredito nessa palavra, porque é assim que eu vivo, é assim que a maioria que está aqui vive, e que quando erra o alvo, ele se incomoda, ele se entristece, ele confessa. As consequências físicas não devem ou não podem ser a nossa preocupação primária. Pode até ser uma preocupação secundária, não pode ser a primária. A preocupação primária nossa é a seguinte: eu estou agradando a Deus ou não? Aí vem Jesus em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte. Aí os homens comparecem diante dele: Senhor, nós profetizamos, nós curamos, expelimos demônios. Aí Jesus falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Isso é sério, irmãos? Isso é urgente? Então, alguém que profetiza, alguém que toca, alguém que canta, alguém que prega, alguém que ministra, vai chegar diante do trono branco do Senhor e tem que ouvir isso. Eu nunca vos conheci. E ele continua: vós que praticais a iniquidade. Aí não tem volta. Aí não tem mais jeito. Agora tem. Hoje é o dia. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de a gente se consertar. Hoje é o dia de recebermos Cristo. Você que ainda não tem Cristo, ou você que está na igreja, esse negócio de pé no mundo e pé na igreja, isso aí é mito. Ninguém fica com pé no mundo, pé na igreja. O sujeito está com dois pés lá fora, só frequenta a igreja. Hoje é o dia de você se aproximar do Senhor. E quando chegar naquele dia, junto com a maioria que está aqui, e ouvir: vinde, bendito do meu Pai, e recebei o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. Que alegria, que gozo, que júbilo, que celebração. Vamos estar na presença do Senhor, e esse paletó da humilhação, porque esse corpo é da humilhação, gente. Vamos ganhar um corpo incorruptível. Vamos ganhar, seremos semelhantes ao Senhor. Estaremos para sempre adorando a Deus, louvando o Senhor. Sem nenhuma interferência. Que eu percebo às vezes na igreja, na hora do louvor, tem algumas interferências. Um passo sujeita, hoje, por exemplo, mais gente aí bota a cadeira e aquela coisa toda. Faz parte, né, dessa logística toda. Mas lá no céu a gente não vai ter nenhuma interferência dessa, que são necessárias devido o momento. Mas lá no céu a gente vai ficar num corpo incorruptível. Você não vai olhar para o relógio, a mãe tem que acordar cedo. Você vai ter que pagar aquela conta. Não, vamos estar na presença do Altíssimo. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aí vem, voltemos ao texto de base, 1 João capítulo 3. Oh, ele está aqui, igreja. Jesus está aqui. Não é uma frase estereotipada, montada, é fato, ele está aqui, ele ama a igreja. Aí João mostra para nós agora o remédio, no versículo 5, ele diz o seguinte, João, 1 João 3, 5, sabeis, primeiro ele diz no verso 4 que o pecado é a transgressão da lei. Aí no versículo 5 ele mostra a solução. Sabeis também que ele quem? Jesus se manifestou como encarnado, como homem, para fazer o quê? Para tirar, digam bem alto, leiam bem alto, para tirar os pecados. E nele, não, você pode dar um glória a Deus, aleluia. Ele se manifesta para tirar o pecado. Ah, não dá para mim, não tem solução. Mas bispo, eu sou já viciado. Mas bispo, eu estou emaranhado. Você pode estar emaranhado, viciado. Há poder no sacrifício vicário de Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder nesse que passei, nesse candeeiro. A sua situação pode, você pode estar lá na lama, no lodaçal, que a mão dele é poderosa para nos libertar, para quebrar os grilhões, para você largar o vício da prostituição, largar a fornicação, largar o sexo da internet, esse sexo virtual, e abandonar essa prática pecaminosa que está desagradando a Deus e contaminando a tua alma. Há poder no nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Então João começa mostrando o que é pecado. Aí a gente falou, estou perdido, porque pecado, transgressão da lei. Aí quem não tem pecado, disse o mestre, tira a primeira pedra. Nem pedra a gente tem mais, deixa em casa, porque todos nós somos devedores. Mas aí João abre a porta da esperança, ele se manifestou para tirar os pecados. Ele é tremendo, Ele pode e está trabalhando na tua mente nessa noite, no teu coração. Ele está fazendo uma obra na sua vida porque Ele ama você. Então Cristo veio para tirar o pecado. Precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, porque Ele pode nos enganar e fazermos os nossos sentimentos, o nosso norte. Não temos ideia da enormidade da feiura do pecado. A não ser quando nós olhamos a morte das mortes, que é a morte de Cristo, e nós podemos imaginar quão horrendo é o pecado. E o pecado foi tão pesado que Cristo, quando se manifesta lá no Getsêmani, ele tinha que provar a ira de Deus, porque o sacrifício dele foi propiciatório. E aí, o sacrifício de propiciação era o sacrifício para aplacar a ira de Deus. E quando Jesus geme, chora a sua sangue, não era porque ele ia encarar a cruz, não era porque ele ia encarar os chicotes, a coroa de espinho, era porque ele ia encarar a ira de Deus. E ele sabia sobre a ira de Deus. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava provando ali o abandono, a ira de Deus, ele estava pagando pelos nossos pecados. Gente, o pecado é horroroso, ele fede, ele é feio. E Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. Só que pecado, não obstante para Deus ser horroroso, para nós seres humanos, ele às vezes nos engana, ele é enganoso, ele é manhoso, ele é articulador. Por exemplo, vejam o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Versículo 12. Todos acharam? Tende cuidado. É o livro das exortações, o livro de Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, quer dizer, todo dia tem que haver exortação, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, leiam bem alto comigo, seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o escritor aos Hebreus, o apóstolo, usa a palavra engano, engano do pecado, porque ele é manhoso, articulador, ele traz argumento, por exemplo, todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Não, você tem direito, afinal de contas, você merece, porque essa é a propaganda no mundo pós-moderno. Você merece esse carro. É verdade, eu mereço aquele Corolla novo. Não mereço, não. Eu e o Du estávamos visitando um pastor amigo. Aí chegamos lá na casa dele e tal. E aí, conversando, sentamos na cozinha. Eu olhei para o fogão dele. E o fogão dele estava velhinho, assim, sabe? Feio. Aí eu falei assim: vou te dar um fogão novo. Aí a Dulce: isso mesmo, dá um fogão novo para ele. Aí fomos para a cidade e compramos um fogão novo para a família. Aí a Dulce disse assim: ah, vocês merecem. Eu falei: merece não. Ela: merece sim, merece não. Porque o argumento é que a gente merece. Sabe o que a gente merece? O inferno. Mas sabe o que que Deus vai nos dar por causa de Jesus? O céu. E não é porque a gente merece. A gente não merece o céu. O céu é pela graça. Você não é bom. É? Mas o pecado, aí o pecado vem e começa a massagear o nosso ego. Tu és merecedor. Também você trabalhou a vida inteira, agora você tem o direito de descansar. E se o pastor chamar você para trabalhar, diga para ele: pastor, eu trabalho desde os 14 anos, agora eu quero descansar. Você merece. Como um irmão, um diácono lá da igreja onde eu vi, Duque de Caxias, ele era militar, ele dizia assim: quando eu me aposentar, eu vou dar o meu tempo para Jesus. Então, até ele se aposentar, o tempo dele era muito pouco e ele não dava muito tempo para Jesus. Aí ele se aposentou. Aí ele falou: agora eu vou dar o meu tempo para Jesus. Depois de um ano ele morreu. Deu todo o tempo para Jesus. A eternidade com Jesus. Aí você merece descanso. Não, você merece isso. Você tem direito. Afinal de contas, aquela menina ficou dando mole para você. E aí você, bonitão, então, é tua. Não é não. Não é tua não. Você precisa ficar atento, porque a Bíblia, Paulo diz o seguinte, quando fala do pecado lá dos nossos pais no Jardim do Éden, Paulo diz assim, Eva foi enganada. Quer dizer, a gente acha que a Eva, não, Eva, ela quis comer. Paulo interpreta diferente. Paulo diz que o argumento de Satanás foi um argumento que enganou a Eva. Foi um apóstolo que usou esse verbo. Não é uma interpretação pastoral, é uma interpretação de um apóstolo dentro do cânon sagrado. Ele disse que ela foi enganada. Significa o seguinte, que Satanás articulou com ela. Que ele argumentou com ela, não, você não vai morrer, Deus sabe se você comer, você vai ser igual a ele. Aí Paulo chama isso de engano, e é isso que o pecado faz com a gente, ele tem argumento, nos engana, vem Satanás, que é o pai da mentira, e endossa tudo, e a gente cai na lábia desse capeta. Mas a gente precisa parar e meditar na palavra de Deus, mas ele nos engana. A gente, sabe por que a gente chama de maledicência? Você já viu os irmãos metendo um malho no outro? Olha, isso aqui é crítica construtiva. Mudaram o nome de maledicência para crítica construtiva. Isso é maledicência, é linguaruda mesmo. É pecado da língua. Então, mas aí a gente, o pecado nos engana, aí alguém rebelde se levanta contra a liderança da igreja, aí diz assim, o rebelde, isso é direito de escolha. Um coré da vida, a terra tem que abrir e engolir esse sujeito, aí ele chama que é direito de escolha. Argumentação do pecado. Ele começa, aí alguém fala assim, eu fui pregar numa congregação nossa, e aí a esposa lá do diácono, e eu estava atrás dela, e o Dulce, e aí quando acabou o louvor, ela foi lá no WhatsApp dela, e quando sentou, abriu a bolsa e deu uma olhadinha assim. Aí fechou a bolsa. Aí, no final do culto, a gente foi comer um negócio lá, e falei assim, você está viciada nesse troço. Ela, eu não. Não estou viciado nisso. Quem é viciado em ficar toda hora no celular? Uma, duas, alguns sinceros, vai levantando. 4, 5, 20 e tal, 300. Desculpe a hipérbole. Mas, não, sou não. Aí eu falo lá na igreja, em vez de você ficar olhando, o cara vai dormir e coloca assim, estou com sono, vou dormir. Quem está curtindo isso, diga amém. Aí, amém. Você está rindo, isso é uma bobagem do capeta. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, pega um livro para ler, desliga esse troço. Pode usar? Pode usar. Só que é fácil a gente se viciar. É fácil. Eu sei que é uma disciplina muito grande. Eu não sou viciado nisso porque eu sou dinossauro. Eu sou de uma geração dinossauro. Eu sei que tem gente aqui da minha geração que não é. Mas eu sou ortodoxo, fechado. Eu não gosto de televisão, não gosto de filme. Eu só gosto de ler. Eu não gosto de perder tempo, eu sento aqui para ver um filme, ainda mais o filme que ela gosta de ver, romance, drama, o cara com AIDS morrendo, com câncer, todo torto. Falei, Dulce, eu vou ler um livro, deixa eu ler um livro. Aí eu falo assim, meu amor, eu sento do lado dela, dei um beijinho, vou lá para o meu escritório, tá? Aí vou ficar assim, tudo bem, você pode usar, falar com alguém, não tem problema nenhum, mas é fácil a gente se viciar. A gente é pego sem sentir. Tem gente que dorme até com ele debaixo do travesseiro, quando ele faz pipi, Vai no banheiro de madrugada, aí dá uma olhadinha lá. Olhem para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos doentes. Porque a gente foi pego pelo engano do pecado. Então, estamos esquecendo do Salmo 1. Medita nele de dia e de noite. Quem não é cheio da palavra não tem defesa contra o pecado. Essas bobagens não alimentam a nossa alma. Estou dizendo para você não ter, não. Estou dizendo para você ter cuidado. E muito cuidado. Aí eu fico a me perguntar, será que pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra de Deus e vivem como ímpio, são cristãs? Deixa eu revelar a você, você que vive deliberadamente no pecado, deixa eu revelar, eu não, deixa a Bíblia te iluminar, porque a revelação já está aqui, ninguém tem mais a revelação, o cano foi fechado, porque a revelação e a inspiração já foram dadas, a gente tem iluminação, vamos ver a iluminação do texto e mostrar quem você é, tu que vives deliberadamente no pecado. Vamos lá para o texto, 1 João capítulo 3, lá no versículo 6, João 3, versículo 6. Todo aquele, vamos ler bem alto, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha um pouquinho para mim. Todo aquele que permanece nele, que nele é esse? Cristo. Então, todo aquele que permanece em Cristo, o que acontece com essa alma? Não vive pecando. Verbo no gerúndio, não vive deliberadamente pecando toda hora. Todo aquele que vive pecando, o que aconteceu com essa pessoa? Não viu, nem o conhece. Você que vive deliberadamente no pecado, você não viu Jesus. Você não conhece Jesus. Ah, mas eu estou na igreja há 10 anos. O diabo também está. Você não viu Jesus. Mas Deus chama você ao arrependimento nessa noite. Deus chama você para Ele nessa noite. Deus quer você todo nessa noite. Porque, irmãos amados, o cristão verdadeiro, ele não vive deliberadamente num pecado. Essa pessoa é sensível àquele que fez a obra em sua vida. Se você for comigo aqui em 1 João 5, 18, o apóstolo diz o seguinte... 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, leiam alto comigo, não vive em pecado. Mas aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Deixa eu fazer uma exegese aqui desse texto. Uma interpretação aqui. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Esse, quem é esse? Somos nós. Antes, aquele, quem é esse aquele aqui? Olha para o texto, quem é esse aquele aqui? Tem uma vírgula, uma letra maiúscula. Aquele que nasceu de Deus, está falando de quem? De Jesus. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Jesus, que nasceu de Deus, nos guarda e Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Agora, o problema também de quem não nasceu de Deus e que vive deliberadamente no pecado é a continuação do texto para a gente fechar. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Olhem para mim. João diz categoricamente, aquele que pratica o pecado, que vive deliberadamente no pecado, procede do diabo. E isso é sério, isso não é brincadeira. Mas vamos continuar. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí João abre novamente a janela da esperança, a luz sobre nós. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que a igreja diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Toda a igreja lendo a parte C desse verso 9 junto comigo. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia! Que maravilha! Aí não é mais o pastor, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A igreja não deixa você fazer isso, não. Meu compromisso é com Jesus. Posso estar de férias, posso estar viajando, posso estar em qualquer canto, posso estar na faculdade, no colégio, em casa, posso estar escondido de todo mundo. Meu problema agora é Jesus. Eu não posso mais viver pecando. Por que eu não posso mais viver pecando? João afirma na sua palavra, porque o que permanece nele é divina semente, é a palavra de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Essa palavra se encarnar na sua vida. Aí quando o pecado vir, e às vezes ele te pegar, como às vezes me pega, a gente se debater, fala, Senhor, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, me ajuda, me lava. E a gente pede perdão ao Senhor, a gente crê, se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Aí João, fechando, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus amados, Deus está nos chamando nessa noite. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é uma mensagem de vida ou morte. Vida para quem tem Cristo. Morte para quem quer continuar deliberadamente no pecado. Que Deus nos ajude. Que nenhuma alma que está aqui nessa noite fique fora do gozo eterno. Que nenhuma alma que está aqui venha um dia provar do inferno, do ranger de dentes, do fogo eterno, do juízo do Deus de justiça. Que nenhuma alma aqui pereça, mas que todos possam sair daqui com a convicção e se sentindo liberto das garras do pecado de Satanás e dizendo: agora eu sou uma nova criatura. Vamos ficar de pé. Pai querido, tua palavra foi exposta e o profeta disse que ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer aquilo que te aprouver, aquilo que está no teu coração, Senhor. Eu sei que tu és soberano. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Essa palavra não vai fazer aquilo que eu desejo que ela faça, mas ela vai fazer o que está no teu coração. E que nessa noite tu possas operar de uma maneira maravilhosa, profunda. E que essa alma possa ser livre. E que essa alma receba Jesus. E que essa alma que está brincando de igreja, que vive uma vida perversa, vive uma vida, Senhor, de alguém que não tem vergonha, seja nessa noite quebrantada, lavada pela palavra, lavada pelo sangue de Jesus, e que seja cheia do Espírito Santo, cheia do Senhor, cheia da santidade de Deus. Interceda pela tua igreja nessa noite. Que nenhuma alma pereça, Senhor. Porque é uma questão de vida ou morte. vida se nós tivermos Jesus. Uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Morte se a gente virar as costas para essa palavra maravilhosa, atual, viva. É uma espada que penetra, é uma espada que divide alma e espírito, é uma espada que divide juntas e medulas. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, podemos sentir o teu amor pela nossa alma nessa noite. Oh, Senhor, toca em corações. Que haja nessa noite libertação, conversão e abandono de pecado. Como tu falaste para aquela mulher adúltera, pega no seu ato, vai e não peques mais.